Bom, primeiro, cumprimentar o governador Sérgio Cabral e o Arlindo Chinaglia. E cumprimentando eles, eu estarei cumprimentando todos que estão aqui na mesa, que não é muito. Se fosse uma campanha eleitoral, certamente teria muito mais gente aqui no palanque. E não se assuste com o discurso, porque a letra é muito grande e são poucos minutos. Mas também, se for muito, eu não conheço uma grande parte de vocês, vocês não conhecem, mas nós ficamos nos conhecendo a partir de hoje. A televisão ocupa um papel central na vivência democrática, na cultura e no cotidiano de praticamente todas as nações do mundo. No Brasil, isso é talvez mais forte ainda do que em outros países. Somos um povo apaixonado pela televisão. Estamos acostumados a ver nas telas da TV os fatos mais significativos do dia, de todo o país e de todo o mundo. E é na TV que nós procuramos encontrar a nossa imagem como povo e como nação. Em um período de grandes transformações, como o que estamos vivendo no Brasil, a sintonia entre a televisão e os anseios de toda a população ganha ainda mais relevância. Peço então licença para lhes apresentar, principalmente aos nossos visitantes estrangeiros, um pouco do que está acontecendo no nosso país nos tempos atuais. Depois de 2 décadas e meia de estagnação, retomamos o desenvolvimento, recuperando a nossa capacidade produtiva, com geração de emprego e distribuição de renda. Crescemos há 25 trimestres consecutivos, com inflação baixa e sob controle. De 2003 para cá, criamos 11 milhões e 500 mil novos empregos, 9 milhões e meio formais com carteira profissional assinada. Conseguimos uma redução rápida e consistente nos índices de pobreza. Nos últimos anos, 20 milhões de brasileiros ingressaram na classe média. Estamos vencendo a batalha contra a fome e a miséria. Poucos países conseguiram realizar transformações econômicas e sociais de tal envergadura nos marcos do que é mais sagrado na vida de uma nação: o exercício da democracia. E quando digo democracia, digo livre e pleno funcionamento da imprensa em todos os níveis. Tenho consciência de que sem liberdade de imprensa jamais teria chegado à presidência da República. Tenho certeza também de que sem liberdade de imprensa nosso povo não poderia estar comemorando as importantes conquistas dos dias atuais. Às vezes, as jornais ou noticiários de televisão que se excedem, que desprezam os fatos e embarcam em campanhas que muitas vezes divulgam em verdade. Aprendi a conviver tranquilamente com isso, porque tenho a certeza de que, havendo liberdade de imprensa e democracia, mais cedo ou mais tarde, a verdade termina prevalecendo. E por uma razão muito simples: os leitores, os ouvintes, os telespectadores são perfeitamente capazes de separar o joio do trigo, a informação da desinformação, a notícia da campanha, a verdade da eventual manipulação. Afinal de contas, telespectadores ou leitores são críticos implacáveis e juízes muito severos. Quem não os trata com respeito e não mostra consideração pela sua inteligência termina por perder credibilidade. Por isso mesmo, estou entre aqueles que acham que não há nada melhor para os eventuais excessos comprometidos por qualquer órgão de imprensa do que mais liberdade de imprensa. Minhas amigas e meus amigos, é importante dizer que o Brasil desperta hoje a curiosidade do mundo sobre temas que vão muito além do carnaval e do futebol. Não me canso de constatar isso em minhas viagens internacionais. Não estou falando de um país que já tenha resolvido seus problemas básicos, no qual tudo esteja correndo bem. Sabemos que ainda estamos longe disso e que ainda temos um longo caminho para trilhar. Estou falando de uma sociedade que tem aprendido, com muita luta e sacrifício, a superar de forma democrática as consequências maléficas de séculos de dominação e injustiça. É nesse novo contexto que se abre para o Brasil uma oportunidade que temos de aproveitar, a de ocupar o espaço que nos cabe na esfera cultural. Temos uma população alegre, criativa e também receptiva às mais diferentes formas culturais. Poucos países no mundo guardam um tesouro cultural tão rico como o nosso. Em cada região do país, em nossas grandes cidades ou nas comunidades mais distantes do imenso território brasileiro, se multiplicam expressões de arte genuinamente brasileiras. Além disso, as novas tecnologias de comunicação, cada vez mais acessíveis a amplos segmentos de nossa sociedade, aumentam a importância histórica do momento que estamos vivendo. A TV digital já iniciou suas transmissões no país. Já temos 45 milhões de internautas ativos e estamos levando a internet em banda larga a todas as nossas escolas públicas urbanas. Some-se a tudo isso o forte crescimento do poder aquisitivo no Brasil e estará composto um cenário em que poderemos nos tornar um mercado muito mais amplo e sólido de produção e de consumo cultural. Queremos ter acesso a mais filmes, a mais programas de televisão, a mais espetáculos produzidos no exterior. Mas queremos também incentivar a nossa própria produção e levar ao mundo aquilo que de melhor nós realizamos aqui no Brasil. Nossas telenovelas já influenciam o cotidiano de vários países em que são exibidas. A produção audiovisual brasileira cresce em importância e tem sua qualidade cada vez mais reconhecida. O Emmy Internacional, que esta academia promove, atesta esse reconhecimento. Em 2005, tivemos 3 indicações ao prêmio. Em 2006, foram 5. E na última edição, concorremos em 7 categorias. É bom lembrar que em mais de uma dessas indicações, os programas tiveram forte apoio de nossas políticas públicas. Foi o caso do Menino Maluquinho, produzido pela nossa TV pública, premiado no Japão. E da série Mandrake, uma coprodução entre produtores independentes brasileiros e a norte-americana HBO, com incentivos estatais. Acredito que há nesse sentido um forte interesse comum em defesa da cultura nacional e da ampliação dos mercados para os nossos produtos e serviços culturais. Estou falando da necessidade de reforçarmos cada vez mais o papel da produção cultural no nosso modelo de desenvolvimento. De uma combinação de forças nacionais e internacionais, privadas e públicas, que possibilite não apenas abrir as portas do mundo para o Brasil, mas também de manter as portas do Brasil abertas para imensas, intensas produções artísticas internacionais. No âmbito doméstico, isso passa por abrirmos cada vez mais espaço na própria televisão brasileira para diversas culturas regionais. Para as produções independentes, com todo o seu potencial renovador, para o cidadão comum que quer se enxergar de forma cada vez mais autêntica e democrática nos meios de comunicação. Estou convencido, e as experiências internacionais demonstram isso, que o incentivo a essas novas iniciativas ajudará cada vez mais o desenvolvimento da sólida e competente indústria brasileira de bens culturais. Por isso, eu quero dar os parabéns aos organizadores organizadores deste evento, que pela primeira vez ocorre em um país da América do Sul e no Brasil. Quero dar os parabéns à Academia Internacional de Ciências e Artes da Televisão. E quero dizer para vocês que a democracia neste país não é uma dádiva de ninguém, é uma conquista deste povo e por isso ela será cada vez mais forte. Muito obrigado e boa sorte.